A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
A Barra do Ceará é um dos locais mais belos de nossa Fortaleza moderna e Jaracina Antiga. Era local escolhido para piqueniques no tempo em que não existia ponte. Todos iam para o lado de lá de canoa. Hoje, tem gente que fica com receio de realizar o passeio utilizando o acesso com o nome de respeitável político José Martins Rodrigues. Aquele lugar me lembra Zequinha Coelho, preocupado com o estudo das crianças e ainda encontrava tempo para ser sineiro da Igreja da Sé, depois catedral. Falavam até que o grande escritor Antoine de Saint-Exupéry, autor do famoso livro, ainda hoje em evidência, campeão de vendas nas livrarias aqui do Brasil, era o Pequeno Príncipe, o livro de Antoine. Pois bem, os mais antigos diziam que Exupéry esteve aqui em Fortaleza descendo de um hidroavião na Barra, onde a Condor mantinha estacionamento ou hangar, não sei bem. O famoso escritor era o preferido das misses daquele tempo, tempo do jornalista Estênio Azevedo, do Correio do Ceará e Unitário. Elas, quando perguntavam seu autor preferido, diziam logo o nome do famoso escritor estrangeiro e caprichavam no francês. Sim, Antoine de Saint-Exupéry. E ganhavam pontos positivos no concurso Miss Ceará, Miss Brasil. Hoje, na Fortaleza moderna, Davi da Pompeia é que luta muito pelo progresso da Barra, sendo dos seus mais autênticos líderes. A Barra é o marco zero de Fortaleza. Há alguns anos dava para a gente ver restos do que foi a estação de passageiros vindos do sul ou do exterior pela empresa alemã Condor. Os cantores de sucesso no rádio chegavam na cidade descendo naquele aprazível local. Um deles, Francisco Alves, o rei da voz, como anunciava César de Alencar, cearense de Crato, em seu programa na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Chico Alves interpretava linda canção, era o prefixo musical dele, digno de uma serenata que dizia apaixonadamente: quando a noite desceu, insinuando um triste adeus, boa noite, amor, meu grande amor, contigo sonharei. Na Fortaleza Antiga, as aeronaves pousavam no campo de aviação ao lado da base aérea. Depois, com a vinda dos norte-americanos, tempo da guerra, foi construído o PC, bairro onde residia a grande escritora Raquel de Queiroz. E antes de chegar no local atual, foi Cocorote, bem pertinho, e hoje é Aeroporto Pinto Martins, homenagem a um grande aviador e mecânico de aviões, natural de Camusim. Hoje, o aeroporto é simplesmente Fortaleza Airport, como desejam e dizem os alemães. É mais uma memória destruída em nossa cidade. Será que vai continuar assim mesmo? Como era gostosa a nossa Fortaleza Antiga.
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente, o Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Com a ouvidora do município de Sobral, Karen Parente. Um bom dia, é um prazer recebê-la, Karen Parente.
Bom dia, obrigada pelo convite.
E nós soubemos que tem um projeto Ouvidoria na Comunidade. Como é que ele vai ser desenvolvido?
É isso mesmo. O projeto Ouvidoria na Comunidade, ele consiste da seguinte forma. Vai uma equipe, né? A gente faz todo um cronograma de alguns pontos específicos da cidade. E vai uma equipe da ouvidoria para atender e ouvir os anseios da população. Então, é um projeto que ele quer facilitar e fomentar o registro das manifestações da população, né, sobre os serviços públicos, favorecendo a aproximação da população e fazendo uma forma de pesquisa sobre a gestão do município. Então, a gente quer mais é aproximar a população da ouvidoria e divulgar o nosso trabalho, né?
A ouvidoria é muito procurada, Karen?
Sim, muito procurada. A gente está assim, com uma boa divulgação, né? A população já está buscando bem o nosso trabalho.
Sei, e o prefeito prestigia a ouvidoria?
Claro, prestigia sim. Ele quer muito saber a opinião da população. A gestão dele é bem próxima da população.
Ô Karen, nós aqui na Rádio FM Assembleia damos muito valor à ouvidoria. E sempre que eu converso com um ouvidor, uma ouvidora, eu presto atenção à maneira como ele fala no seu trabalho. Você demonstrou que também valoriza o trabalho de ouvidoria.
Muito obrigada. A ouvidoria está de braços abertos à população.
E nós agradecemos a sua presença, desejamos um bom trabalho, hein?
Bom trabalho para vocês também, obrigada.
Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço,
sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro.
Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis.
Com o registro, meus filhos podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar.
Eu tenho o direito de ter os meus documentos.
Eu tenho o direito de trabalhar com carteira assinada.
Eu tenho orgulho do meu nome.
Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Bom dia para o pesquisador e historiador Márlio Falcão.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. A rua hoje é o Conselheiro Araújo Lima. Esta é uma rua do bairro do Pici e tem por patrono Raimundo Ferreira de Araújo Lima, nascido no dia 23 de junho de 1818, no município de Icó. Magistrado, foi deputado-geral e ministro da guerra no tempo do Império. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Agropecuária atendeu o requerimento do deputado Moisés Braz para debater o programa de educação do cooperativismo solidário. Durante a audiência pública, o fortalecimento das cooperativas, o acesso ao crédito e a formação e capacitação continuada foram defendidos como caminhos para que a agricultura familiar amplie a atuação no Ceará. Deputado Moisés Braz citou que o cooperativismo enfrenta entraves para se fortalecer com a legislação atual e muitos obstáculos são reflexos de falta de assistência e de investimento no passado. Antônio Alves Souza, da União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária, a Unicaf Ceará, comentou que os desafios das cooperativas são diversos, passando por questões de avanço na organização, o acesso consolidado ao mercado, o fomento ao capital para que as cooperativas possam garantir a comercialização aos produtores cooperados. O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa, deputado Renato Roseno, apresentou à entidade da sociedade que atua na área dos direitos humanos o balanço dos 6 meses de atividades do colegiado, abrangendo o período de fevereiro a julho de 2019. Conforme o relatório apresentado, foram 1.732 pessoas presentes nas audiências públicas promovidas pelo colegiado em um total de 17 atividades, além de reuniões de trabalho e um seminário. A comissão realizou 6 reuniões ordinárias e uma extraordinária, nas quais 24 projetos foram discutidos e aprovados, sendo 8 projetos de lei e outros 16 projetos de indicação. O colegiado esteve em Iguatu, Quiterianópolis e Sobral, realizando audiências públicas e também em Calcaia, Maracanaú, Pacatuba e novamente em Sobral, realizando visitas técnicas aos equipamentos de enfrentamento à violência contra a mulher. Comissão de Seguridade Social e Saúde realizou audiência pública por iniciativa da deputada Fernanda Pessoa para debater políticas públicas para o câncer de cabeça e de pescoço. No debate foi defendida a instituição do Julho Verde no âmbito do Estado do Ceará. A campanha, que é a Mobilização Nacional de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço, acontece no mês de julho, dia 27, que é considerado o Dia Mundial de Prevenção destas doenças. Para a deputada Fernanda Pessoa, o momento é de chamar a atenção da população sobre a importância de se prevenir e saber detectar sintomas de um possível câncer nestes locais. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Coordenadoria de Artesanato do Ceará participa da 68ª Exposição Agropecuária do Crato.
Entrevista.
Vamos saber mais conversando com a titular da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos. Doutora Socorro França, bom dia para a senhora.
Oi, meu amigo.
Que prazer recebê-la, doutor. Quanto tempo nós não nos conversamos?
Pois é, mas quantos anos a gente conversa, hein? Muitos anos. É. Um prazer enorme, viu, Nancy?
Doutora, mais de 700 artesãos participam da feira. Qual a sua estimativa de venda dos produtos? O faturamento vai ser grande?
É, sem dúvida. Olha, isso é muito importante. Nós estamos lá sendo representados exatamente por 720 artesãos. E, dentre eles, estão 40 associações. O mais importante que se diga neste momento, que o Estado do Ceará é o único no país em que vende o produto do artesão. Nós temos um fundo. A gente vende o produto e depois repassa o recurso para o artesão. Isso significa que nós estamos cada vez mais incentivando o trabalho. Para você ter uma ideia, nós temos só lá na região do Cariri mais de 5 mil artesãos na região, em toda a região. Então, isso é muito importante, essa motivação, levar o nosso artesanato. Agora nós estamos criando um motivo maior para levar para o mundo inteiro, porque nós estamos abrindo uma página no Instagram com todos os nossos produtos. Estamos tirando as fotos, mandando para o mundo, para que a gente possa mostrar que no Ceará nós temos pessoas habilidosas, nós temos verdadeiros artistas das mãos e que criam coisas maravilhosas.
Doutora Socorro, eu ontem estava acompanhando na televisão a cerimônia de inauguração, que foi o presidente da Assembleia no exercício do cargo de governador, e vendo, sim, como tem gente. Algum tempo atrás eu cheguei a frequentar essa exposição do Crato, mas ultimamente ficou mais difícil. Mas o artesanato no Ceará é algo muito importante, né, doutora?
Muito forte, muito forte. E isso motiva aquele que é, digamos assim, a pessoa que nasceu, é da terra, que conhece o seu valor de criatividade. Olha, é tão importante, às vezes, a gente vê uma pessoa que, às vezes, nem frequentou a escola, mas ela tem uma habilidade, ela tem dentro das suas, nas suas mãos e no seu raciocínio algo fenomenal, é a criatividade. Então, é por isso que nós estamos incentivando todos os espaços da SEARC, não só na região do Cariri, mas principalmente aqui no litoral. Estive visitando agora a feira de o artesanato lá de Iguape, o artesanato da Prainha. São coisas muito ricas, muito bonitas, importantes. E nós incentivando sempre com a capacitação. É preciso criar, é preciso inovar. Hoje nós estamos vivendo a era da inovação e da tecnologia. E é por isso que nós estamos nos desdobrando para fazer desses artesãos cada vez mais, dentro da sua inovação, para o mundo ele seja mais e mais conhecido.
Doutora Socorro França, é sempre bom ouvir a senhora, desejo um bom dia.
Um bom dia, está mais ordem, nós temos uma série de projetos.
Sim.
É o dia que você quiser, estou inteiramente às suas ordens. Temos projetos, hoje nós temos uma política de Estado fantástica chamada Mais Infância, que é, digamos assim, o impulso que é dado pela primeira dama. Ela é muito apaixonada pelo desenvolvimento infantil, ela estuda o desenvolvimento infantil. Então, qualquer coisa, eu estou às suas ordens, viu?
Em qualquer local onde a senhora estiver comandando, é importante conversar com a senhora.
Muito obrigada.
Um abraço para a senhora.
Um abraço, fica com Deus. É.
Aliança pela Igualdade Brasil. Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
E vai ouvir daqui a pouco o secretário do Meio Ambiente do Ceará, Arthur Bruno. O secretário Arthur Bruno vem falar sobre a criação da unidade de conservação do Refúgio de Vida Silvestre Soldadinho do Araripe, na cidade do Crato.
Entrevista.
Estamos recebendo o secretário do Meio Ambiente, Arthur Bruno. Bom dia, secretário.
Bom dia, Natélia. É um prazer estar com vocês, seus ouvintes.
Secretário, o governador Camilo Santana vai criar a unidade de conservação do Refúgio da Vida Silvestre Soldadinho do Araripe, na cidade do Crato. Como é que é isso? Explique pra gente, secretário.
Ô, Nacélio, eu tenho o privilégio de trabalhar para um governador que é ambientalista, né? Você sabe que o governador Camilo Santana,
sim,
ele é um servidor de carreira, concursado do IBAMA, né? Ele é agrônomo, com mestrado em meio ambiente, então ele tem toda uma paixão muito grande pelo ambientalismo. Ele já criou, lá na Serra de Baturité, o Refúgio da Vida Silvestre do Periquito da Cara Suja. É uma ave que é o símbolo ali do maciço de Baturité, que estava em extinção. Então, nós criamos lá uma área de 40 hectares, que é uma área onde ele reproduz, onde ele vive em larga escala, e a ideia é que ele possa efetivamente reproduzir cada vez mais. Lá existe uma ONG, a organização não governamental, chamada Aquasis, que faz esse trabalho conosco. A Aquasis também faz um trabalho lá no Cariri para a reprodução da ave símbolo do Cariri, que é o soldadinho do Araripe. É uma ave linda, né? E que lá estava em extinção. Então, nós fizemos um trabalho com a prefeitura do Crato, o governador autorizou, nós fizemos todos os estudos, fizemos uma licitação, contratamos a Aquasis para fazer esses estudos e criamos lá uma área de em torno de 4 mil hectares, onde, bem na chapada mesmo, onde vive em maior quantidade o soldadinho do Araripe. Então, nesse domingo, no encerramento da Expo Crato, a prefeitura do Crato, através de um decreto municipal, vai criar, né, com todos os estudos e assessoria técnica do Estado, portanto, da Secretaria do Meio Ambiente, vai criar o refúgio da vida silvestre do soldadinho do Araripe. A ideia é que essa ave possa se reproduzir, né, ela que é considerada uma das aves mais bonitas do Brasil, e só existe lá. Ela é endêmica, só existe ali naquela área do Cariri e estava em extinção. Então, mais uma vez, o governador faz um trabalho importantíssimo pela preservação da nossa fauna, né? E lá, especificamente, do soldadinho do Araripe.
É importante para o Estado a criação dessa unidade, não é, secretário?
Muito importante, Nacélio, porque nós, inclusive o governador, que tem uma sensibilidade muito grande para a proteção animal, criou há pouco tempo agora, há poucas semanas, e aí quero destacar aqui o trabalho do deputado Atriz Lucena, que defendeu a criação da Coordenadoria da Proteção e Bem-Estar Animal, e aí o governador acolheu a ideia do deputado Atriz, está criando a Coordenadoria da Proteção e Bem-Estar Animal. E agora a gente vai fazer todo um trabalho para a preservação dessas espécimes nativas que estão em extinção. Basta ver, por exemplo, o tatu-bola, né? A Associação Caatinga faz um trabalho muito importante pela preservação do tatu-bola. Também é um animal em extinção, devido à caça predatória, não é? Esses animais são aprisionados ilegalmente, são vendidos em feiras. Então, nós estamos combatendo fortemente para que a gente possa efetivamente preservar essas espécies nativas.
É um trabalho para a sua secretaria, não é, secretário?
Ah, sem dúvida, mas é um trabalho que a gente faz com muito prazer, Nacélio, porque é preciso preservar a flora e a fauna, né? Você sabe que o Ceará só tem 52% da mata nativa. A gente precisa preservar a Caatinga, a Mata Atlântica, que ainda existe, sobretudo nas serras, né? O mangue que nós temos no litoral. Nós temos a vegetação de tabuleiro, então é preciso desenvolver economicamente, gerar emprego e renda, mas é preciso preservar também a flora e a fauna. Então, toda essa estratégia de criação de unidades de conservação é com o objetivo de preservar a fauna e a flora. E acho que a gente está tendo algumas iniciativas importantes aí do governador Camilo Santana nessa direção.
O decreto será assinado às 16 horas do dia 21, no encerramento da Expo Crato, com a presença do prefeito José Ailton Brasil, daquele município. Eu pergunto ao senhor mais alguma coisa, porque o assunto chamou muita atenção de todos nós. O soldadinho do Araripe é um pássaro símbolo do Cariri. Está ameaçado de extinção, não é, secretário?
Exatamente. Então, você sabe que ali, essa semana agora, ali no Cariri, é uma festa, né? A Expo Crato, ela é uma exposição de animais, mas que virou também um evento de gastronomia, um evento de música, de cultura, de artes plásticas, né? É um evento cultural muito importante e nós vamos aproveitar esse momento de festa no Cariri para domingo agora, às 16h, no estande da Prefeitura do Crato. O governador estará lá com o prefeito Zé Ailton. Zé Ailton assinará o decreto da criação do Refúgio da Vida Silvestre, com todo o apoio, com o financiamento, todos os estudos feitos pelo governador Camilo Santana. Portanto, é a concretização de um sonho para muita gente do Cariri que luta pela preservação dessa ave, que é a ave símbolo do Cariri.
Secretário Arthur Bruno, foi um prazer ouvi-lo mais uma vez. Um bom dia para o senhor, hein?
Bom dia, Nacélio. Um abraço.
A vida moderna está provocando a contaminação do solo, da água e do ar. Será que você está contribuindo para aumentar o problema?
Não jogue lixo nas encostas, nas ruas, nos rios, lagoas e mares. Use produtos biodegradáveis, regule o motor do seu veículo e utilize transporte coletivo sempre que possível.
Não torne cinza o nosso planeta azul. Abaixe a poluição.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Conheça os autores das nossas melhores ideias. A história da literatura que você precisa ouvir. Autores e Ideias, com Lília Martins. Terça, 8 da noite. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
R$ 20 milhões de crianças deixaram de receber vacinas. A jornalista Tarciana Campos fala diretamente da sala Adízia Sá, redação da Rádio FM Assembleia, com mais detalhes. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Segundo informações divulgadas pela Organização Mundial da Saúde, 20 milhões de crianças ao redor de todo o mundo deixaram de receber vacinas essenciais em 2018. Elas deveriam ter sido imunizadas contra difteria, tétano, coqueluche e sarampo. A maioria dessas crianças não vacinadas vive em países mais pobres: Afeganistão, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Etiópia, Haiti, Iraque, Mali, Nigéria, Paquistão, Somália, Sudão do Sul, Sudão, Síria e Iêmen. Caso elas fiquem doentes, o acesso a tratamentos eficazes é raro. Desde 2010, a cobertura mundial de vacinação está estagnada em 86%. Apesar do número parecer alto, é preciso que 95% de todo o mundo esteja vacinado para garantir a proteção contra surtos das doenças. De acordo com as agências da ONU, as grandes disparidades no acesso a vacinas acontecem em países de todos os níveis de rendimento. Essa situação resultou em surtos de sarampo em muitas partes do mundo, incluindo em países com altas taxas de vacinação em geral. Em 2018, quase 350 mil casos de sarampo foram registrados em todo o mundo, mais que o dobro do que em 2017. No topo da lista de incidência da doença em 2018 está a Ucrânia. Apesar de o país ter vacinado mais de 90% de seus bebês, a cobertura foi baixa durante vários anos, deixando um grande número de crianças mais velhas e adultos em risco. Pela primeira vez, os dados de cobertura de vacinação contra o papiloma vírus humano, o HPV, foram revelados pelas agências internacionais. A cobertura da vacina protege as meninas contra o câncer do colo do útero na idade adulta. De acordo com o estudo, 90 países introduziram a vacina contra o HPV nos seus programas nacionais desde 2018. O número de meninas alcançadas na área analisada equivale a 1 em cada 3 em todo o mundo. Tarciana Campos, da redação.
A Kelly poderia ter sido mãe. O Alisson poderia ter se casado. A Carol poderia ter aproveitado a infância. Todos poderiam ter se vacinado. Não coloque sua vida em risco. Mantenha sua caderneta de vacinação atualizada. Faça parte do movimento Vacina Brasil. É mais proteção para todos. Saiba mais em saúde.gov.br/vacinabrasil. Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, entrega logo mais às 17 horas um novo Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, no bairro Aracapé, que foi totalmente requalificado. A solenidade conta com a presença do governador em exercício, José Sarto, e do secretário dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Eupídio Nogueira, que está aqui conosco e vai falar sobre este equipamento. Bom dia, secretário.
Bom dia, Narcélio. Um grande prazer falar com você, amigo. Um abraço para você. Parabéns pelo seu programa. Você, como sempre, ocupando um espaço muito importante na cidade e no estado de Ceará. Bom, nós vamos inaugurar hoje o CRAS do Aracapé. O Aracapé é uma área muito carente aqui na cidade de Fortaleza, uma área onde há um baixo IDH, e isso faz parte das características que o prefeito quer para que os equipamentos da prefeitura sejam colocados, sejam alocados nessas regiões onde tem baixo IDH, onde as pessoas mais necessitam, para que a gente possa, de uma certa forma, reduzir essa vulnerabilidade, reduzir esses problemas que passa a nossa população. Então, ali na rua Poliana, vizinho número 101, ali no Aracapé, nós entregaremos hoje um centro de referência de assistência social para atender cerca de 20 mil famílias que são referenciadas. E nós vamos poder, então, oferecer serviço de assistência social, psicologia, direito, terapia ocupacional e convivência, fortalecimento dos vínculos dessas famílias, para que, dessa forma, a vulnerabilidade seja reduzida e a gente possa ter uma cidade cada vez melhor.
Secretário, quantos CRAS existem hoje em Fortaleza?
Bom, nós temos atualmente 27 CRAS, e nós pretendemos ter o 28º, exatamente do Zé Walter, onde funciona provisoriamente o CRAS do Aracapé, que está funcionando provisoriamente no conjunto Zé Walter. E lá também tem cerca de 30 mil famílias referenciadas, e nós queremos, e eu já estou conversando com o prefeito, vendo a possibilidade de ter uma equipe para o 28º CRAS, em breve ser inaugurado ali no conjunto Zé Walter, para que a gente possa atender também, da mesma forma, o pessoal do Aracapé, atender o pessoal do conjunto Zé Walter.
Então, o CRAS ele tem a função de realizar encaminhamentos à rede socioassistencial de Fortaleza.
Perfeito. Além de realizar o cadastramento dessas pessoas, faz o sócio-referenciamento, tem também o fortalecimento dos vínculos das pessoas, tem vínculos quebrados de uma certa forma. Lá nós temos para idosos, para crianças, para famílias, o fortalecimento desses vínculos. E é através dessas ações que a gente reduz o sofrimento de pessoas que passam por dificuldade nos bairros, em todas as regionais de Fortaleza.
Muito obrigado. Conversamos com o secretário Pídio Nogueira, secretário dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Fortaleza, falando que a Prefeitura entrega o novo CRAS do bairro Aracapé. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
A gente não pode parar nunca de lutar pelo que acredita.
Só que hoje a nossa arma é a consciência.
Na luta por igualdade e respeito,
somos, acima de tudo, brasileiros.
E acreditamos num Brasil diferente nas cores,
mas igual nas oportunidades.
20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Um coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Dr. Gerson, bom dia, doutor.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes. Mais uma vez aqui no nosso programa.
E hoje nós temos uma dúvida aqui. Nós, os ouvintes, diarista ou empregada doméstica?
Compartilho com os ouvintes uma importante informação. Considerando que muitas pessoas ficam na dúvida se é melhor contratar uma empregada doméstica ou ficar com a diarista por 3 ou 4 dias na semana. Na verdade, algumas pessoas preferem até ter 2 ou 3 diaristas trabalhando na casa, revezando-se nos dias da semana, cada uma com 2 ou 3 dias, do que empregada doméstica. Bom, precisamos analisar essa questão, mas já sob a ótica da legislação do trabalhador doméstico, nas regras que estão em vigor. E vamos apresentar algumas considerações e deixar que cada ouvinte faça a sua análise particular, veja suas necessidades e suas conveniências. Relembrando aqui, a empregada doméstica tem direitos trabalhistas, como o FGTS, o INSS, as férias, 13º, repouso, descanso, salário não inferior ao mínimo constitucional, seguro contra acidentes de trabalho, o aviso prévio, jornada máxima de 8 horas por dia, 44 horas por semana, adicionais de horas extras, horas noturnas, proteção contra agentes que causam insalubridade e periculosidade, equipamentos de proteção contra agentes que causem algum perigo à saúde, e etc. Por outro lado, essa empregada também tem seus deveres na relação de emprego. E ela se submete aos horários, ela tem que cumprir os horários, não pode praticar justa causa, senão vai ser despedida. Ela tem que se submeter às ordens da unidade familiar, tem que cumprir as tarefas com retidão, tem que ter atenção ao trabalho, precisa conceder o aviso prévio quando pretender sair do emprego, precisa retornar ao serviço após os finais de semana, tem que zelar pelos objetos da residência, não pode causar danos. Então, essas também são obrigações naturais da relação de emprego. A diarista não tem direito a nada disso, mas seus deveres também são reduzidos, porque, claro, seu contrato não é trabalhista, ele é civil, é um contrato de prestação de serviços. A diarista, a rigor, ela é uma trabalhadora autônoma, não tem limite de horário, recolhe para o INSS como trabalhadora autônoma. Normalmente, a sua diária é mais cara até do que a diária da empregada doméstica. Só para a gente ter uma noção, considerando o salário mínimo atual de R$ 788,00, significa que o valor diário recebido diretamente pela trabalhadora doméstica, empregada, é pouco mais de R$ 26,00. Embora a gente saiba que o empregador, ele paga mais do que isso, porque tem o FGTS, tem o INSS, tem outras vantagens que ele paga aos cofres públicos e cargos sociais. A diarista, hoje, ela ganha por dia aí algo em torno de R$ 90,00, R$ 100,00, dependendo da diarista, da área em que ela trabalha. Então, percebe-se que a trabalhadora em bolsa tem uma diferença muito grande, de R$ 26,00 para R$ 90 ou R$ 100,00, tem uma diferença grande. Mas tem um detalhe importante que precisa ser esclarecido. Só é diarista quem vai trabalhar no máximo duas vezes por semana na residência da família. A frequência superior a isso, ou seja, três dias ou mais, aí já gera vínculo de emprego. Depois, após algum tempo, certamente essa trabalhadora demandará à Justiça do Trabalho, reclamando todas as verbas do período em que trabalhou para a unidade familiar, com retroativos em casos sociais, verbas indenizatórias, tudo. Então, essa conta e a conveniência precisa ser colocada na ponta do lápis pelas famílias que utilizam serviços de trabalhadoras domésticas. O que pode ser interessante para uma família, pode não ser para outra família. Portanto, seja qual for a modalidade adequada à família, é bom que as coisas sejam feitas com segurança jurídica. Hoje em dia, o tratamento tem que ser o profissional, sem aquela relação baseada em favores, adulações, presentinhos, informalidades. Essa época acabou. Hoje, recomenda-se que tudo seja formal, tenha um contratozinho formalizado, quer seja com a empregada doméstica, quer seja com a trabalhadora autônoma, com recibos e tudo mais. Então, essas cautelas são necessárias. E, na dúvida, é consultar um advogado conhecedor da matéria. Bom, Narcélio e prezados ouvintes, são essas as informações que nós trazemos para o dia de hoje.
Doutor Gerson Max, muito obrigado. Bom dia para o senhor.
Narcélio, muito obrigado por mais essa oportunidade de participar do seu programa. E desejo a todos, a você e aos ouvintes, uma boa semana.
O doutor Gerson Max é coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará. E ele sempre está aqui no dia de terça-feira apresentando o quadro Direitos do Trabalhador.
O perigo está à solta. Todos os dias, você precisa estar preparado para combatê-lo. É preciso estar armado da cabeça aos pés para enfrentá-lo. Previna-se contra os acidentes de trabalho. Exija da empresa equipamentos de proteção. É mais que generosidade, é lei. Trabalhar com segurança é um direito seu. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Estamos recebendo hoje a diretora do PROCON Fortaleza, a doutora Cláudia Santos. Doutora Cláudia, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, seus ouvintes.
Doutora Cláudia, como é que vai o seu trabalho? A gente queria saber que a senhora nos fizesse um relato, um balanço das principais demandas que recebeu nos últimos meses?
Olha, Nacélia, aqui o nosso trabalho vem realmente numa crescente, né? Isso só ratifica o que eu digo sempre, no sentido de que o consumidor está cada vez mais atento e reclamando e denunciando, sempre quando ele se depara com uma irregularidade. E nós temos feito isso, proporcionando, possibilitando o consumidor a descentralização do nosso serviço. Hoje, além da sede, nós temos o PROCON na Messejana, o VaptVult Messejana, Antônio Bezerra, as duas unidades do PROCON móvel. Temos o site, o consumidor pode registrar reclamação, denúncia. O PROCON na Regional 5 e também vamos inaugurar o PROCON na Regional 6, que é só a Regional 6, ela atende a mais de 541 mil habitantes. A Regional 5, 542 mil habitantes. Então, você vê que nós já estamos na metade da população de Fortaleza. Tem também um aplicativo PROCON Fortaleza para denúncia. Então, isso, essa ampliação, descentralização do serviço tem feito com que aumente a reclamação dos consumidores, porque ainda existe, nós sabemos que existe um desrespeito muito grande em relação aos direitos do consumidor. E quando você leva os serviços do órgão de defesa do consumidor, agora mesmo nós estamos com a ação férias legal, vamos retornar para Beira-Mar a partir de quinta-feira, isso faz com que impulsione, motive o consumidor a reclamar. Você tem uma ideia, comparando o mesmo período de 2018 para 2019, de janeiro de 2018 a junho de 2018, comparando ao mesmo período esse ano, nós já tivemos um acréscimo de 28,79% no índice de aumento da demanda. Os assuntos mais reclamados realmente se trata com relação às companhias de água e energia, comparando o período, também telefonia e bancos, além de empresas, lojas de departamento.
Doutora Cláudia Santos, muito obrigado. Um bom trabalho para a senhora, hein?
Eu que agradeço, Marcelo. Um bom dia para você e para todos.
Cuidados no uso do banco pela internet.
O internet banking, o uso do banco pela internet, não é isento de risco. É um sistema sujeito a falhas, como qualquer um que envolva sigilo e informática. Um hacker pode invadir a sua conta, ou o sistema simplesmente falhar. Ou então você não tomar o devido cuidado e sua identificação e senha acabarem chegando em mãos desonestas. Às vezes, os clientes de bancos recebem um e-mail, supostamente da instituição, prometendo prêmios em troca de informações que deveriam ser fornecidas no site do banco. O endereço informado no e-mail, entretanto, é um clone do site do banco e disponibiliza informações dos clientes a estelionatários. O golpe é rotineiro e, infelizmente, muito consumidor acaba caindo. Os bancos têm que se estruturar para identificar o problema e salvaguardar seus clientes. Saiba que nenhum banco envia e-mail a seus correntistas pedindo informações. Se constatar alguma operação que não tenha sido feita por você, informe ao banco o ocorrido. Se a solução oferecida pelo banco não for satisfatória, recorra a uma associação de defesa do consumidor, ao PROCON ou ao Juizado Especial Cível. Mas se o banco identificar como causa da quebra de segurança um descuido seu com seus dados, o prejuízo ficará inteiramente com você.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes.
Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078-90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto, diretamente do plenário, 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, dois projetos de lei de autoria do deputado Evandro Leitão. O primeiro dispõe sobre a obrigação das concessionárias prestadoras de telefonia fixa e celular, banda larga, internet e TV por assinatura e dispensarem o pagamento da multa de fidelidade quando a rescisão contratual ocorrer em razão da perda de veículo de vínculo empregatício. E o segundo projeto institui o programa de reeducação de agressor de violência doméstica e familiar, que estabelece diretrizes para a criação dos serviços de reeducação do agressor e das outras providências. Também serão lidos dois projetos de indicação, sendo um do deputado Fernando Santana, que dispõe sobre o programa Habitação e Cidadania no âmbito do Estado do Ceará, e o outro do deputado Evandro Leitão, que dispõe sobre a implantação do programa de assistência especializada em epidermólise bolhosa na rede pública de saúde do Estado. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 3 de maio, os deputados Evandro Leitão, Renato Roseno, Fernanda Pessoa, Davi Duran e a Cris Sena. E no sexto tempo do primeiro expediente, deputado Heitor Ferrer. Mas, Marcelo, estamos aqui com o presidente da Assembleia em Exercício, o deputado Fernando Santana, que vai dar uma palavrinha conosco aqui no programa Narcélio Lima Verde, falando como vai ser esse período de recesso aqui na Assembleia Legislativa. Também tem um projeto de indicação de autoria do deputado, que dispõe sobre o programa de habitação e cidadania no âmbito do Estado do Ceará. E também o deputado esteve na Expocrato. Vai dar uma palavrinha conosco aqui no programa. Bom dia, deputado.
Bom dia, Narcélio. Bom dia,
deputado.
Bom dia a todos que nos escutam pela FM e Assembleia. Uma honra estar aqui nesta manhã conversando com nossas irmãs e irmãos da capital, Fortaleza, e evidentemente do Estado do Ceará, levado aí pela Rádio FM Assembleia. Bom, estivemos na abertura da Expocrato, um momento simbólico para o Cariri e para o Estado do Ceará, porque é um momento em que são gerados emprego e renda nesse período da Expocrato, uma semana de festa, de shows de lazer, uma semana de feira agropecuária, com venda de animais, venda de carros. Todo tipo de negociação acontece nessa semana lá no município de Crato, desde da venda da balinha, da venda da água mineral, até a venda de carros importados, estão acontecendo dentro daquele parque refeito, reconstruído, repaginado pelo governador Camilo Santana no ano passado, em parceria com o prefeito Zé Elton Brasil, um dos parques mais bonitos do país. Quem não conhece, eu convido a conhecer. Uma das maiores feiras agropecuárias deste país, quem não conhece, eu convido a conhecer. Então foi um momento da abertura em que estiveram presentes lá o governador em exercício, o deputado Sarto, que nos deu a honra de participar da abertura desse momento, prefeito da região, deputados colegas estiveram lá presentes, Walter Cavalcante, Niso Coxa, o deputado Nelinho, deputados que estiveram presentes também participando deste momento, acompanhando o governador em exercício, o nosso querido deputado Sarto. E foi um momento em que a gente pôde ver a alegria do povo, né, que se renova nesse momento de uma semana, e na contramão do que vem acontecendo no país, o gráfico crescente do desemprego, aí uma feira dessa, ela vem a movimentar milhões de reais e gerando emprego e renda. Então, muito enriquecedor para todos nós do Ceará, essa feira agropecuária, que vai até domingo, com o encerramento, nós teremos a presença no encerramento do governador Camilo Santana, que já estará de volta. Então, foram essas as nossas falas sobre a Expocrato, sobre o início da Expocrato, e falar que estamos aqui hoje na condição de presidente em exercício para cumprir um papel com responsabilidade, interinamente substituir aqui o nosso grande presidente, deputado Sarto, que está governador em exercício, fazendo também um grande trabalho lá, substituindo o governador Camilo Santana. Vamos ter sessão hoje, deliberando as matérias do dia. Vamos ter sessão amanhã. Amanhã finalizamos e quinta inicia-se o recesso legislativo, como manda o nosso regimento interno. E neste recesso, eu, falando do meu mandato, irei para minhas bases lá no Cariri, visitar municípios, conversar com lideranças, ouvir a população, para que, com a permissão de Deus, voltemos em agosto com mais vontade ainda de trabalhar do que já pudemos trabalhar nesses 6 meses que aqui, mesmo novato, tentamos cumprir o nosso papel. Para mim, é um motivo de alegria. Eu conversava isso com o governador exercício, deputado Sarto. Como novato, está vice-presidente da casa e agora presidente do exercício. Na história da Assembleia Legislativa, é o primeiro novato que ocupa essa função e estou com um sentimento de muita felicidade e muita gratidão, mas esses sentimentos não são maiores do que o sentimento da responsabilidade, que carrego com peso nos ombros de ocupar uma função pela primeira vez na história da Assembleia. Então, quero aqui dizer da minha dedicação, com humildade, com vontade de ajudar o povo cearense através desse poder, que dá exemplo para o país como um poder em harmonia, com todas as divergências que tem e deverão tê-las, porque ninguém é unânime, mas essa casa tem dado uma contribuição imensa ao povo cearense através deste parlamento e através dos 46 parlamentares desta casa.
Um poder legislativo bem transparente por meio dos seus meios de comunicação, presidente.
Por meio dos seus meios de comunicação, tem levado a informação para a casa do povo cearense, tem demonstrado o que tem sido feito dentro dessa casa, e a rádio, ela tem um poder muito forte, porque ela adentra nas casas, adentra nos carros, adentra nos sítios, ela vai em todos os locais. Eu diria, eu não tenho medo de errar, eu não tenho pesquisa na mão, mas a rádio para mim é o carro-chefe de toda a comunicação. E depois vem a mídia social, depois vem a TV, na minha concepção a mídia social ultrapassa um pouco a TV hoje, isso falando mundo afora, mas a rádio ainda é o nosso carro-chefe, ainda é o nosso direcionamento da informação exata, precisa, verdadeira. E eu quero aqui parabenizar todos que fazem rádio nesse estado do Ceará, que tem a minha autoestima de que fazem com isenção.
Eu agradeço aqui em nome da Rádio FM Assembleia, a diretora Fátima Abreu, Narcisa Lima Verde, Ronaldo César, todos que fazem a Rádio FM Assembleia, presidente em exercício, deputado Fernando Santana. Deputado, o senhor também hoje vai ser lido aqui daqui a pouco na abertura da sessão ordinária, um projeto de indicação de sua autoria sobre o programa Habitação e Cidadania.
Olha, esse projeto nós estamos debatendo com a nossa assessoria, com as pessoas que estão nos sugerindo e dando ideias. Nós precisamos retomar o projeto de habitação. O governo federal tinha um projeto de habitação bonito, que era o Minha Casa Minha Vida. Neste governo eu sinto que ele ainda está, talvez uma transição de diálogo lá do presidente da República, não sei o que está acontecendo, mas o que está claro é que ele está parado. Nós precisamos resgatar isso aqui no estado do Ceará, porque nós precisamos, não tem dignidade maior do que o ser humano ter a sua casa própria, onde você morar com sua família, com seus filhos, sem precisar pagar aluguel. Muitas vezes você não tem nenhum emprego, como é que você vai pagar um aluguel? Então, esse programa de moradia que nós estamos debatendo aqui, tentando um diálogo mais aprofundado com o Poder Executivo, é para que a gente dê direito ao povo cearense de ter a sua moradia. E aí ele vem em várias ideias e vários formatos. E, claro, evidentemente, ver com o governador Camilo qual deles poderá ser implementado. Tem aí a discussão do Minha Casa Minha Vida. O nome seria outro, mas a composição seria essa: rural, tem o urbano, tem aí nessa discussão casas subsidiadas pelo governo do estado para funcionários públicos do estado do Ceará. Nós estamos nessa discussão também, que eu acho importante a gente ter isso com mais força no estado do Ceará. Então esse projeto visa que as pessoas que não têm uma condição de comprar sua casa própria tenham uma facilidade de comprá-la, claro, evidentemente, fazendo parceria com as instituições bancárias e com o Poder Executivo do estado do Ceará, governador Camilo Santana e sua equipe, que é quem tem a condição, evidentemente, de comprar um terreno, quem tem a condição, evidentemente, de subsidiar a construção de uma casa. Nós aqui no Poder Legislativo temos aqui a prerrogativa de indicar um projeto de lei, de aprovar um projeto de lei, de sugerir, de solicitar, de brigar no bom sentido quando entender que a demanda ela é positiva para o povo cearense. E essa de um programa de habitação, para mim, é sem sombra de dúvida um momento de dignidade para o povo cearense. Então eu vou lutar muito por esse projeto, evidentemente, repito, conversando com o Poder Executivo, que é quem tem a condição financeira de subsidiar um projeto desse.
Muito obrigado. Conversamos com o presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Fernando Santana, falando sobre a sua ida a Expocrato, também sobre o seu mandato aqui na Assembleia durante até o dia 17, né, quando o deputado José Sarto, que está no governo do Estado, volta para a Assembleia Legislativa, também sobre o seu projeto de indicação que dispõe sobre o programa de habitação e cidadania no âmbito do Estado do Ceará. Para o segundo expediente, até o momento, está inscrita a deputada Augusta Brito. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Chegamos ao final do programa desta terça-feira, dia 16 de julho de 2019. A jornalista Tatiana Campos falou diretamente da Sala Liz Jassá, redação da Rádio FM Assembleia. Outros destaques: ouvidoria com a ouvidora do município de Sobral, Karen Parente. Entrevista com a titular da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, doutora Socorro França. O pesquisador historiador Márlio Falcão sobre a Rua Conselheiro Araújo Lima. Simone Silva apresentou Legislativo em Dia e também entrou em contato com os entrevistados. Direitos do Consumidor com a diretora do PROCON Fortaleza, doutora Cláudia Santos. O secretário do Meio Ambiente do Ceará, Arthur Bruno, também participou. Direitos do Trabalhador com o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, doutor Gerson Marques. O repórter Silvio Augusto entrou em contato com o secretário municipal Eupi Nogueira, fez uma entrevista com ele. O mesmo aconteceu com o deputado Fernando Santana, que está no exercício da presidência do Legislativo Cearense. O Silvio também falou sobre a sessão de Logo Mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia, TV Assembleia. Lembrando aos jornalistas do Poder Legislativo que se encontram no local, que daqui a pouco aqui estará uma urna itinerante para a escolha dos candidatos, os futuros integrantes da diretoria do Sindicato dos Jornalistas e da FENAJ também. A comunicação que recebemos do Salomão, que é o presidente da Associação Cearense de Imprensa. Amanhã vocês vão estar aqui com Ronaldo César e onde eu estiver eu fico acompanhando também, porque eu admiro bastante o trabalho do companheiro, do nosso coordenador, Ronaldo César. Bom dia para todos.